Sonhei com oratório de outrora, cenário de grande alegria.
Dom Bosco se encontra à beira da morte e seus meninos colocam-se em oração e sacrifícios por ele. Vamos ouvir.
Reinava maior confiança.
Depois que atendi os meninos, voltando-me para a casa, eu caí sem sentidos e fui levado para a cama. A doença se manifestou como uma bronquite, a qual se juntou uma tosse e uma inflamação muito violenta. Em 8 dias, eu me achava à beira do túmulo. Recebi o santo viático e os santos óleos. Parece-me mesmo que naquele momento estava preparado para morrer. Sentia abandonar os meus meninos, mas estava contente por terminar os meus dias após haver dado uma forma estável ao oratório. Assim que se espalhou a notícia de que a doença que eu tinha era grave, foi geral e intensa a preocupação e a tristeza. Não podiam ser maior. A cada momento, turmas de meninos em lágrimas batiam à porta para se informar sobre a doença. Quanto mais notícias se davam, mais ainda queriam saber. Eu ouvia os diálogos com o empregado e ficava muito emocionado. Soube depois até onde a afeição deles levou esses meus jovens. Espontaneamente rezavam, jejuavam, ouviam missas, faziam comunhões, alternavam-se para passar a noite e o dia em oração diante da imagem de Nossa Senhora da Consolata. Pela manhã acendiam velas e até alta noite ficavam sempre em número considerável, a rezar e suplicar a Mãe de Deus que conservasse o pobre Dom Bosco. Alguns fizeram voto de rezar o rosário inteiro por 1 mês, por 1 ano, por toda a vida. Não faltou quem prometesse jejuar a pão e água durante meses, anos e até a vida inteira. Eu sei que alguns ajudantes de pedreiro jejuaram a pão e água semanas inteiras, sem diminuir, da manhã à tarde, os seus pesados trabalhos. Antes, sobrando pequenos espaços de tempo livre, iam alegres passá-los diante do Santíssimo Sacramento. A verdade é que Deus os ouviu. Era um sábado à tarde e acreditava-se que aquela noite seria a última da minha vida. Assim diziam os médicos que vieram me examinar. Assim estava eu também convencido, porque eu me sentia totalmente sem forças e perdia sangue sem parar. Noite alta dentro, eu senti vontade de dormir. Acabei adormecendo e acordei fora de perigo. Quando pela manhã os doutores Bota e Cafasso me visitaram, disseram que fosse agradecer a Nossa Senhora a graça que eu tinha recebido. Os meus jovens não podiam acreditar se não me vissem. E me viram, de fato, pouco depois de ir com a minha bengalinha para o oratório. Tomado de comoção, fácil de imaginar, difícil de descrever. Cantou-se um Te Deum, aclamações sem fim, entusiasmo indescritível. Uma das primeiras medidas foi mudar em algo possível os votos e as promessas que muitos haviam feito sem, é verdade, a devida reflexão, quando me achava em perigo de vida. Esta doença me acometeu no começo de julho de 1846, justamente quando eu devia deixar a obra da Marquesa e mudar-me para outro lugar. Fui passar alguns dias de convalescença em casa. Poderia prolongar a minha estada na terra natal, mas os meninos começaram a vir visitar-me em verdadeiros batalhões, de modo que não podia gozar nem de repouso, nem de tranquilidade. Todos me aconselhavam a passar pelo menos 1 ano fora de Turim, em lugares desconhecidos pelos meninos, para tentar recuperar a saúde de antes. O padre Cafasso e o arcebispo eram também dessa opinião. Mas como isso seria penoso demais para mim? Deixaram-me voltar ao oratório com a obrigação de não confessar nem pregar durante 2 anos. Eu desobedeci. De volta ao oratório, continuei a trabalhar como antes. E por 27 anos, não precisei de médicos nem de remédios. Isso me convenceu de que não é o trabalho que prejudica a saúde corporal.
Na semana que vem, veremos que Dom Bosco recupera a saúde, retorna ao oratório, trazendo um grande presente aos meninos. Fique conosco.